Seja bem-vindo a mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Eu estou com a Natália Padovan, Head de Marketing da Ecobrisa. Seja bem-vinda, Natália, e muito obrigado pela presença.
Eu que agradeço estar participando aqui com você, é um prazer imenso.
A gente tem uma pergunta clássica no podcast que é: quem é a Natália na fila do pão?
Nossa, na fila do pão é aquela que come todas as coisas gostosas da padaria, viu? Mas sou de Campinas, né? Nasci em Campinas, fui criada minha vida toda, tenho 27 anos, já tive diversas participações assim, em empresas de diferentes ramos, desde estágio em universidades, até empresas de inteligência artificial. Então, pulei um pouquinho ali, né, no lado profissional, em alguns nichos e consegui me descobrir como publicitária, né, como profissional ali do marketing. Mas a Natália fora do profissional é uma Natália mãe, foi mãe adolescente, e tenho o maior orgulho de falar isso hoje, porque é uma baita experiência, né? E moro em Sumaré atualmente, e basicamente isso, assim, essa é a Natália. Gosto, no meu tempo livre, de assistir bastante filme, de estar com os amigos, de fazer um churrasco, de ter uma troca ali com pessoas, né?
Bacana. Então, você nasceu em Campinas,
isso, 019.
Que legal. E o que você estudou? Como que você começou na carreira aí? Primeiro, por que você decidiu estudar o que você estudou e o que você estudou?
Cara, eu vim de uma geração que muitas pessoas não sabem nem o que é isso hoje em dia, né? Que acompanhava ali Orkut, aqueles flogões, blogões. E foi uma parte da minha infância, transição para adolescência ali, que eu comecei a brilhar os olhos. Assim, eu vi algumas imagens editadas. Naquela época era tudo muito raiz, era tipo o nome da pessoa em cima da foto. Uhum. E eu falava, caramba, eu gosto muito disso, eu tenho interesse em aprender sobre isso. E eu lembro como se fosse hoje que, no dia que o Brasil perdeu a Copa, em 2010, foi o dia que eu decidi começar nessa carreira. Então, eu fui fazer um curso de web design. E aí descobri que eu odiava programação, mas que eu amava design. Então,
você era pouco web e muito design.
Isso.
Foi a 2010 foi que o Brasil perdeu para a Alemanha?
Foi para a Holanda.
Ah, para a Holanda.
Para a Holanda.
Que o Felipe Melo pisou no cara.
Cara, eu não lembro. Eu sei que o Brasil começou a perder o jogo. Eu fiquei muito brava. Coloquei uma camisa laranja. E no final do jogo que o Brasil perdeu mesmo, eu chorei horrores. Mas foi uma data que marcou bastante, né? Que foi ali o início da minha carreira. E quando a gente fala bastante assim, de carreira, a gente que é mais jovem fala, caramba, demorei muito para construir isso rápido, mas na verdade não, quando a gente olha para trás, poxa, 2010 a gente está falando de 14 anos atrás, né? Uhum. Então foi um início bem lá atrás. E aí o que aconteceu? Comecei a fazer esse curso e aí comecei a ter uma visão mais profissional. Fui ser menor aprendiz num grupo de empresas e lá eu tive a primeira experiência, né, com uma agência publicitária. E eu falei, caramba, eu realmente gosto disso, eu quero estudar mais. E aí, depois de terminar o ensino médio, eu fiz o Enem, né? E aí tive a oportunidade de ir para uma faculdade, né? Entrei na PUC, fiz publicidade e propaganda durante 4 anos. E aí, na PUC, foi uma coisa completamente louca, né? Porque eu tive a experiência em diversos setores ali ainda como estudante, mas também, no mesmo período, eu comecei a estagiar e fui fazer estágio na Unicamp, na Faculdade de Ciências Médicas. E aí eu comecei a ter contato, né, um pouco mais a fundo ali com desenvolvimento de eventos, de artes. Então, eu fui cada vez mais ali aproximando e fui vendo o que eu realmente queria fazer, né?
Legal. Você conhece o Dr. Fernando Belo Homem?
Conheço. Conheço. Não lembro da fisionomia dele, mas a gente tinha um boletim, né? E eu que fazia a diagramação desse boletim na época, e ele tinha vários artigos ali que contribuía com o boletim.
Ah, legal. Ele é amigo meu, assim.
Legal.
Eu fiz também já fiz diagramação do jornalzinho da APM, que era daqui, que é a Associação Paulista de Medicina, em Indaiatuba.
Legal.
Aí o pai dele já foi presidente da APM também.
Legal.
Que era o Dr. Edmur. Ele fez o Hospital Santa Inês aqui em Indaiatuba. Foi a família dele lá que tocou. Legal, é legal, né, a área médica, assim, né?
Sim. E aí, acabou meu período de estágio e eu falei, caramba, gosto muito, mas acho que eu preciso ter um tempo para estudar.
Uhum.
E aí eu fiquei quase um ano ali focado só na faculdade e chegou um momento que tava ali no LinkedIn de bobeira e alguém me chamou e falou, olha, tem uma oportunidade aqui, eu acho que você se encaixa. Né? E era uma empresa de inteligência artificial para e-commerce. E aí eu fui para lá com um objetivo muito mais comercial, né? Para trabalhar ali no fechamento de vendas. Eu trabalhava como closer num primeiro momento.
Uhum.
E aí, terminando, mais perto de terminar a faculdade, me surgiu um convite para integrar o departamento de marketing lá. E aí foi onde eu tive muito mais contato com todas as áreas ali que envolvem o marketing hoje.
Você era closer, é isso?
Isso.
Em uma empresa de e-commerce?
De inteligência artificial para e-commerce.
Ah, e como funcionava isso?
Hoje, quando você está numa plataforma como o Mercado Livre, que você faz, o consumidor tem a possibilidade de fazer uma pergunta lá dentro da plataforma, a inteligência artificial ela acaba respondendo por você. Então, um exemplo, tem toda uma ficha do produto, desde um exemplo, uma camiseta preta. Tem lá o tecido da camiseta, tem o tamanho, tem a cor. Tinha muitas perguntas lá no passado, perguntas que a gente considera boba, né? Que já tá ali na descrição que a pessoa acaba não lendo. Então, tem tamanho P? Tem tamanho M? Tem a cor preta? E, poxa, o anúncio é de uma camiseta preta. Então, para você não ficar perdendo tempo, né, até da sua equipe, para responder esse cliente e não perder a venda, a inteligência artificial ela entrava e respondia por você. Então, tinha todo o treino ali da inteligência artificial até chegar no momento da resposta.
Era tipo, você treinava ela com FAQ. Ou não?
Na verdade, era com uma API do próprio Mercado Livre que tinha toda a descrição do produto. Então, quanto mais completo o lojista colocava ali o produto dele, a gente tinha uma resposta mais assertiva.
Top, legal, bacana. E isso que ano que era, mais ou menos?
Isso foi em 2019.
2019. Caramba, já estava trabalhando com o IA.
Sim.
Muita gente fala de IA como se fosse algo muito, muito novo.
Mas na verdade, não.
Se popularizou, né, foi entregue isso à massa, digamos assim, recentemente. Mas há muito tempo, por exemplo, você digita... deixa eu ver o termo. Marketing digital in... Você coloca IN, ele já completa para Indaiatuba.
Sim.
Então, esse próprio complemento na busca já era IA, já fazia tempo. Então, as empresas, principalmente essas de tecnologia, essas gigantes, elas já vêm usando faz muito tempo. O próprio algoritmo, né, das redes sociais é uma IA.
Sim.
E o algoritmo em si para IA já se tem desde os anos 60, né? É que não existia... processamento possível para isso.
Eu acho que as pessoas tinham pouca visão, né, para o que a inteligência artificial podia fazer. E tinha muito aquele preconceito, né, de que a inteligência artificial, o mecanismo ali, os robôs, eles iam tomar toda a posição de trabalho humano.
Ah,
e a gente vê que é completamente o contrário, né, ele vem muito mais para contribuir. Tanto que essa onda agora de chat GPT só veio ainda mais para colaborar com o nosso trabalho, né. Então... não é só uma criação de conteúdo, não é um desenvolvimento ali de algo textual ou vídeo, como a gente tem agora, mas é um apoio que a gente tem, né, como ferramenta. Então, acaba facilitando muito mais e não tira o nosso trabalho, né? Porque eu não posso criar um texto com inteligência artificial, porque tem outras inteligências artificiais que conseguem identificar que aquilo foi gerado por IA.
Uhum.
Né? Então, precisa ter um humano ainda, mas... Só sim, vai dando o caminho ali.
E também, a gente chama, né, o mercado chama de inteligência artificial, que assim, é uma característica do marketing nomear inovações como algo disruptivo. Mas não tem inteligência, né? A inteligência é tipo... o que eles chamam de rede neural, né? É isso?
Isso.
Que é basicamente uma máquina de calcular probabilidades.
Sim.
Então ele pega a segmentação, sei lá, você coloca escrever um texto de acordo com Washington Oliveto. Então ele vai pegar o que ele tem de arquivo ali, de banco de dados, do que é o Washington Oliveto, textos atribuídos ao Washington Oliveto, e a partir daquilo ele vai criar uma métrica de probabilidades para que use basicamente a linguagem, a identidade verbal que ele encontra do Washington Oliveto. Então, não é bem inteligência, é uma busca em um banco de dados, mas aí para ficar disruptivo, se chama de inteligência.
Sim,
né?
E o mais engraçado é que esse banco de dados ele é criado por pessoas.
Exato.
Né? Se não tem alguém que alimenta ali, coloca informações, a inteligência artificial ela não vai ter dados para buscar. E o melhor de tudo é que esses dados eles são treináveis. Então, a partir do momento que, usando ainda o exemplo do chat GPT, que você pede para ele fazer uma redação de 10 linhas e ele coloca 11 linhas, você vai falar, olha, tem uma linha a mais, ajusta aqui. E você está treinando o robô, você está ensinando ele como ele tem que fazer. Então, é basicamente esse o segredo. Né? Ele só vai ficar jogando ali informações conforme você for orientando ele. Uhum. E quanto melhor você orientar, mais assertivo vai ser.
Com certeza. É assim, ó. A gente tem aqui um manual de copywriting. Então, a gente foi compilando uma série de informações e fez um manual.
Uhum.
Aí, o manual em si, ele tem lá palavras poderosas, gatilhos mentais, tudo aquilo que tem no mercado, que assim, se você tiver sem ideia nenhuma, você consegue, com aquele manual, escrever um texto. Simples.
Sim.
O primeiro ponto é rede semântica. Então, rede semântica, você vai lá e coloca, sei lá, Dia das Mães. Aí você pode colocar palavras que representam mãe, que tem um sentimento por mãe, palavras que tem um sentimento, a campanha da Dia das Mães da Ecobrisa. Né? E palavras que tem um sentimento para Ecobrisa. E aí você pode pedir para o ChatGPT, faça uma lista de sentimentos positivos a respeito de mãe. Depois, faça uma lista de sentimentos positivos a respeito da Ecobrisa, da empresa Ecobrisa. E aí você pega e relaciona depois aquelas palavras e cria-se o conceito, o mote, a big idea,
Sim.
de acordo com o que o mercado tiver na moda chamar.
Sim.
E a partir daí você criou o conceito e aí depois você escreve a peça ou como vai ser aquela narrativa. Então, tudo isso está descrito nesse manual. Se você pegar esse manual, jogar no ChatGPT e pedir para ele criar os textos, ele vai fazer as partes, ele vai completar as partes das quais precisam ser completadas. Ou seja, se não tiver um humano do outro lado que estudou, sabe que conceito, mote, big idea e tudo isso, tipo, é mais ou menos tudo a mesma coisa, não dá aquelas listas de palavras poderosas que funcionam e não sei o que, não sei o que. Tipo, se não fizer tudo, se não tivesse um humano feito tudo isso antes, ele com certeza não conseguiria escrever daquela forma, entendeu?
Sim.
Então, concordo com você. É sempre o humano antes ali, usando de fato a inteligência para aproveitar da capacidade de computacional de segmentação de dados do que a gente chama de inteligência artificial, né?
Sim.
Eu chamei você para entrevistar e fico falando. Né?
que o assunto tá bom.
É verdade. Que mais você fazia na Unicamp?
Na Unicamp eu ficava mais nessa parte realmente de eventos dentro da faculdade de medicina e diagramação de conteúdo. Então, desde que fosse um pôster acadêmico, eu pegava para diagramar um pôster para evento, um folder, uma revista. Eu ficava mais nessa parte gráfica lá dentro.
Você chegou, a sua entrada foi pelo design, né?
Isso.
A minha também. Acho que é meio que o roteiro de comunicação, né? Primeiro você vê a imagem, depois eu fui para a redação, depois eu fui para planejamento. Então você vai seguindo o roteiro e hoje você é head, né?
Sim.
De imagem.
E o engraçado é que até ontem eu fiz uma caixinha de perguntas na minha rede social e falei, o que vocês acham que uma pessoa de marketing faz, né? E aí os amigos mais brincalhões falaram, faz figurinha de WhatsApp. É. E aí vieram, faz folheto, faz evento. Eu acho que fica muito fixado na cabeça das pessoas que o profissional de marketing só faz post bonitinho, que só faz folheto, que só faz isso. E é muito mais que isso, né?
Não, com certeza. Se as pessoas... tem um livro do David Ogilvy que chama Confissões de um Publicitário, que é um clássico, assim. E aí ele, no final, ele fala de pessoas que eram contra a publicidade. Aí ele fala, se você não gosta de publicidade, pare de usar shampoo, pare de usar sabonete, pare de escovar os dentes, pare de não sei o quê. Tipo, uma série de hábitos que a publicidade trouxe pro meio comum, que a gente faz hoje, entender o que é bom e faz hoje sem pensar de onde veio essa criação desse hábito, né?
Sim. E aí, quando você fala isso, tem muito mais a observação humana envolvida na publicidade, né? Porque para gerar uma tendência, um hype, igual o pessoal fala agora, né? Você precisa observar o comportamento. E é a partir de tudo isso, assim, de comportamento que nasce a publicidade, né?
Que ninguém vende. Uma coisa que acho interessante também é que existe a forma pejorativa de chamar o marqueteiro, como se, associando o marqueteiro a mentiroso.
Sim.
Não, mentiroso é mentiroso. Que nem, tem uma pergunta, né? Qual é o profissional que faz com que você compre produtos dos quais você não precisa, acreditando que o produto é de boa qualidade? E aí todo mundo fala, marqueteiro. Ah, não, esse aí é o pilantra. Esse aí é aquele cara que é desonesto.
Sim.
O marketing, ele apresenta produtos e serviços e conceitos e torna viável para que as pessoas consumam.
Sim.
Então, o que eu falo para os clientes, a gente coloca você na cara do gol. Agora, se o produto é ruim, não tem marketing que sustente.
Sim. A gente pode observar bastante isso na última campanha do Burger King, né? Do lanche de costela. Que de costela não tinha nada, alguém denunciou, Procon caiu, e eles voltaram com um marketing muito mais agressivo agradecendo o Procon, né?
Uhum.
E o lanche ali fazendo maior sucesso porque eles colocaram realmente o produto ali dentro. Então, acho que teve ali uma vontade de vender algo, algo que não foi tão verdadeiro, né? Mas que depois eles repensaram, entenderam ali o comportamento do consumidor, falaram, a gente precisa fazer algo diferente e fizeram, né?
Uhum.
É um dos diversos outros casos que a gente vê por aí na publicidade, né? Vendendo produtos bons.
Ou seja, hoje em dia muita gente atribui o marketing, enxerga o marketing como marketing digital. Mas marketing também é produto.
Sim.
Então você pega o Kotler lá, o que ele fala que o insight do mercado ajuda você a ajustar o produto.
Sim.
E aí você vê nitidamente nessa campanha que eles transformaram uma crise numa oportunidade e tiveram um insight que eles precisaram sim reformular o produto, né?
Sim, sim. E isso é aplicável hoje para tudo, né? Basicamente. Eu acho que quem não ouve o cliente ali perde muito, tanto no lado comercial quanto na questão de gerar oportunidade, né? Questão do marketing mesmo.
Eu acho fantástico aquela metodologia da fórmula do lançamento lá, sabe?
Sim.
Por quê? Muita gente enxerga aquilo como totalmente revolucionário e tal. Mas as pesquisas de mercado, elas nasceram dentro das agências de publicidade.
Sim.
Lá nos anos 60 e tudo. Então o cara fazia focus group, fazia pesquisa de reação. Então o cara filmava a reação do cara ao consumir o produto, teste cego e tudo mais. Depois que ele fazia essa pesquisa, eles ajustavam o produto e ajustavam a comunicação. Depois eles comunicavam e vendiam. Faziam um lançamento lá, bala de canhão na mídia tradicional.
Sim.
Lançava e vendia. Quando você pega mais uma vez o David Ogilvy lá, ele trabalhou num instituto chamado Gallup, que é um instituto de pesquisa americano, antes de abrir a agência. Então, quando ele abriu, que ele virou lá um redator principal e tal, ele tinha profundo conhecimento sobre as preferências do americano. Então, com esse conhecimento, ele construiu ali sua rede de palavras poderosas e tudo mais. E aí ele tinha muito mais facilidade de dirigir uma pesquisa, interferir no produto, lançar campanhas e fazer sucesso. E aí você pega a fórmula do lançamento lá, você tem o lançamento lá, o lançamento semente. Então você vai lá, fala que vai fazer um evento sobre, sei lá o quê, criar galinha, por exemplo. Sim. E aí você vê, ó, criar galinha é um hobby, ou é para comer, ou não sei o quê. Quais são suas principais dúvidas sobre criar galinha? O que, que é isso? É uma pesquisa. Então você vai lá, tipo, pega as principais dúvidas, depois você lança um evento com aquilo, depois você faz um lançamento de um produto que tem aquelas necessidades. Então é, tipo, é semelhante ao que já acontecia, né?
Sim. E se você não faz essa pesquisa antes, seja do projeto que você for tocar, né? A chance de dar errado é muito grande, né? É muito mais chance de dar errado do que realmente dar certo.
Exato. E tem muita gente que lança produtos, serviços, sem colocar a barriga no balcão, né?
Sim. E aí é muito mais amplo, né? Porque vai desde pesquisa relacionada ao consumo do produto ou serviço que você vai disponibilizar, até mesmo a localização geográfica, né?
Uhum.
Então, às vezes as pessoas falam que não sabem que no marketing tem pesquisa. Acho que é muito mais... Acho que é relacionado a qualquer outra área, menos no marketing. Na verdade, é o contrário, né? Tudo nasce ali no marketing, né? A ideia, enfim. Então, é muito mais... É mais um ponto, é mais uma coisa que o marketing faz que as pessoas não sabem no dia a dia.
Tem um livro do Kotler, que é 80 conceitos básicos de marketing. Acho que é esse o título. Cara, é o melhor livro do Kotler, porque ele precisa falar 80 conceitos de forma rápida. Não são como os outros, que ele fica reforçando. O 1.0 é isso, é aquilo, e não sei o quê. Você fala, será que eu entendi, né? Ele falou tantas vezes sobre a mesma coisa. Então, eu acho o melhor livro do Kotler por isso. E nesse livro, ele fala sobre atrelar serviços a produtos e sobre pesquisa de mercado, enfim, fala sobre 80 conceitos, né?
Sim.
Mas é algo que é muito interessante, porque você vê grande parte das empresas de produto agregando serviço na ponta.
Sim.
E isso tem sido o diferencial de mercado, né?
Sim. É o que acontece atualmente quase todas as empresas, né? É o caso da Ecobrisa também. Então, a gente enxerga como oportunidade ali, por ser uma indústria, de agregar serviços. Então, alguém está comprando, alguém vai precisar de uma manutenção, alguém vai precisar de um reparo lá na frente de qualquer produto. E isso vai desde um celular, né? Um exemplo, por que eu vou focar na produção de um celular completo? Eu posso vender um produto que seja só a tela, seja só o carregador. Então, é muito mais, tem muito mais valor agregado, né, nas indústrias em geral do que realmente só focar ali em entregar um produto, né?
Uhum. Você vê o caso da Apple, né? Que a Apple, boa parte do faturamento da Apple hoje é serviço, né?
Sim, sim.
É nuvem, é serviço de TV, uma infinidade de serviços,
sim,
né?
Porque entra principalmente a questão da obsolescência programada, né? O produto ele já tem uma data limite para ter fim. Então, ele já sabe que um celular... A pessoa vai tirar foto no celular. Compra, muitas vezes, um iPhone para tirar uma foto, né? E, poxa, por que eu vou entregar um iPhone para caber todas as fotos possíveis, sendo que eu posso vender um produto depois, né? Então,
uhum,
tem muito mais essa inteligência de mercado também.
Bacana. E aí, como que você chegou na Ecobrisa?
E aí foi uma coisa muito curiosa, porque depois que eu saí da empresa de inteligência artificial, eu dei mais um tempo, né? Terminei a faculdade, me formei, fui para outra empresa de tecnologia, acabou não dando muito certo ali questão de adaptação mesmo, e aí conheci o universo do RH. Fui trabalhar no marketing de uma empresa de RH, e aí eu me descobri, porque foi questão de diversidade, de cultura, de entender muito mais o lado humano. E essa empresa chegou um momento que ela precisou reduzir custos. Então, o departamento de marketing, basicamente, ele acabou. que foi aonde ali eu construí até a questão de ser uma especialista de marketing, que eu consegui adquirir minha senioridade entre ali a empresa de inteligência artificial até chegar no Recursos Humanos. E foi onde eu... Foi minha faculdade, assim, de verdade, né? Que onde eu coloquei a mão na massa e tudo mais. E aí, por conta desse decreto de falência, né? Desse encerramento do departamento de marketing, eu comecei a buscar coisas. E o engraçado é que essa empresa que eu trabalhava, que oferecia serviços de recrutamento e seleção, ela pegou a Ecobrisa para cuidar dessa vaga, né? E até um colega meu, que ele era gestor da área no momento, falou: Nath, eu tenho uma vaga aqui que eu acho que é a sua cara. Você quer saber mais? Você tem interesse? Eu falei: meu, o não eu já tenho, né? Eu já tô aqui,
pra cima,
assim. Então vamos. E aí eu fui conhecendo e eu acabei sendo muito mais seletiva, porque eu precisava ter um emprego, óbvio, mas eu precisava também escolher o lugar onde eu ia me sentir bem.
Uhum.
E aí eu brinco aqui até na minha entrevista, eu que entrevistei a pessoa também, foi o contrário, assim, mas para ver se realmente batia. Eu já estou na Ecobrisa há 1 ano e 4 meses, né? Eu cheguei por conta de tudo isso que aconteceu, mas com o objetivo de realmente entender, né? Porque colocar a casa no lugar. Porque até então existia um departamento de marketing, mas um departamento onde tem muitas empresas acabam vendo que é mais aquela coisa de a gente precisa fazer um post bonitinho pro Facebook. Então, contrata lá uma pessoa de marketing, contrata uma agência. E era só isso, não tinha estratégia. E aí eu fui, coloquei a casa no lugar e aí comecei a mostrar as estratégias. E aí, até uma coisa que eu sempre falo que a gente precisa observar: a gente precisa ter conteúdo suficiente, estudar e observar aquilo que as pessoas estão entregando pra gente.
Uhum.
Porque eles não viram uma dor que eu vi estando lá dentro, que era que o que eles tinham contratado como serviço, como entrega dos parceiros, né? Até mesmo de marketing, não era um entregável. Então, foi onde comecei a analisar, onde começou a colocar estratégia. A gente saiu dos posts bonitinhos, começou a atingir mais eventos de grande porte do setor. A gente começou a ampliar, começou a fazer treinamentos para os representantes que estavam lá na ponta. Treinamentos desde coisas básicas até como você tem que falar com o seu cliente para você fechar uma venda, né? Então, começou a ser observado com a empresa esses reflexos da publicidade, do marketing em si, para o faturamento.
Uhum.
E aí começou a questão da visão digital. Eles falavam: a gente já fez aqui um anúncio no Google, já fez um anúncio no Facebook e não funciona. E, cara, óbvio que não funcionava, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo e não tinham controle, né? Eles contratavam uma pessoa que, igual você falou, que tem vários no mercado ali que acabam não sabendo o que estão fazendo. E, para você ter uma ideia, de um trimestre que gastaram, chutando baixo, assim, R$50 mil numa campanha, para Google, assim, eu entreguei R$50 mil em 6 meses, ou até mais, com resultado, né? Porque, um exemplo, eles investiam ali R$15 mil no mês, mas não tinha retorno de uma venda, de duas vendas. Então, era muito difícil. E até que chegou, né, fui colocando ali a casa em ordem, chegou um momento que a gente chama lá dentro de verão. A gente tem duas estações só no ano. É inverno quando tá frio e verão o restante do ano tá calor. Então, chegou o momento da alta temporada e foi aí que eles começaram a vislumbrar mesmo o marketing e falar: caramba,
isso funciona.
Isso funciona. Porque as pessoas tinham uma dor, que elas estavam passando calor, a Ecobrisa vende climatizador evaporativo, elas estavam passando calor, as indústrias, por serem galpões fechados, tinham muitos funcionários que estavam lá dentro passando calor, porque o calor em novembro foi terrível, né? E aí foi onde eles viram que o marketing estava fazendo sentido e começou a abrir as portas para tudo que tinha de ideia de marketing. Então, o que a gente tinha ali de post bonitinho foi para o digital, e aí depois começou a abrir portas para mídias como painel de LED, mídia indoor, outras coisas que jamais você imaginaria fazer, rádio, TV. E foi uma construção muito legal de ser feita, porque teve todo ali o trabalho a quatro mãos, né? Tanto do nosso lado, como se fosse um bebê, né? Criando ali o projeto, entregando para outra pessoa executar, mesmo que fosse um parceiro ali terceirizado, né? Mas que realmente nasceu ali do coração da Ecobrisa mesmo, né? Nasceu do coração do diretor, junto com o marketing, junto com os departamentos. Então, tivemos lançamento de produto, tivemos novo reposicionamento no mercado com esses novos produtos. Tivemos muitas outras ações que resultaram em coisas muito boas para o comercial. Tanto que a gente surfou muito essa onda do calor, né? A gente vendeu muito esse produto por conta do calor. Mas como que as pessoas chegaram até a gente para conhecer o produto? Né? Hoje, climatizadora, você fala, as pessoas nem sabem o que é. Né? Então, esse todo é o papel do marketing para entregar. E o mais legal é que hoje, todos os clientes que chegam até a Ecobrisa, eles são todos clientes receptivos. Vieram todos de alguma ferramenta que eles impactam ali através do marketing.
Já foram educados ali no caminho, né? E qual que você acha que foi o principal ativo da mudança, assim? Eu tenho um palpite. Você acha que foi medir os números certos?
Foi medir os números certos, mas mais que isso, enxergar ali o caminho a ser trilhado, eu diria assim. Porque eles tinham um objetivo, mas eles não sabiam atingir esse objetivo, né? E aí, quando você olha, quando você começa a analisar dados, quando você começa a explorar esses dados para entender ali o comportamento, entender o consumo, entender onde as pessoas estão, a gente consegue ser muito mais assertivo. Uhum. Né? Então, esse basicamente foi o caminho, né? De olhar ali os números, de falar, caramba, agora que está frio aqui no Sudeste, no Sul, lá no Nordeste está calor. Por que a gente não vende lá no Nordeste? Será que está faltando alguma coisa lá? E aí começar a ampliar o olhar, né? Uhum. Então tem muito disso de começar a... As pessoas precisam se preocupar com os dados, porque tudo tem dado, né? Desde se eu clico no botão do WhatsApp hoje e para que eu quero comprar um produto e eu não chego até o fim, por que eu não cheguei até o fim? Uhum. Então tudo isso precisa dessa análise, basicamente.
Eu estava vendo um estudo geral ali do RD Station, do panorama de marketing e vendas no Brasil. E posso errar aqui o número, tá? Uhum. Mas tinha um número que era aproximadamente 60% dos e-commerces, eles não medem o funil.
Sim.
Tipo, cara, como é que chega? Você gastou dinheiro com um anúncio. Não tá barato, né?
Sim.
Custo por clique, cada dia mais caro, tal, porque é leilão, mas gente entrando no negócio, tá caro. O cara foi até o seu carrinho, não comprou, por quá? E o cara não olha. Tipo, Sim. às vezes o produto tá indisponível.
Sim.
Meu, e aí você gastou, você convidou todo mundo pra festa, chegou lá, não tinha festa, né?
Sim. E tem muita questão da maturação ali do cliente, né? Ele pode chegar para você completamente cru. O que você vai fazer para transformar esse um cliente completamente aquecido a ponto de comprar o seu produto, né? Então, qual que é o nível de interação que esse cliente precisa ter com a marca para chegar numa conversão?
Uhum.
Tanto que hoje foi me apresentado um relatório que eles me mostraram que, pelo menos no digital, a gente impacta 15 vezes um cliente para ele conseguir converter ali uma venda.
Uhum.
Então, é muito mais no sentido de, poxa, ele esbarrou aqui em uma publicação no Instagram. Mas quantas vezes mais depois ele esbarrou com um anúncio nosso até entrar no site para converter?
Uhum.
Né? Então, é muito dessa análise.
Legal. E o que é B2B, B2C?
Tá. Traduzindo aqui por português para ficar mais claro para as pessoas, o marketing B2C é um marketing direto para o consumidor. Então, é um exemplo claro de uma marca famosa é a Natura, um exemplo. Eles entregam um marketing para você comprar um perfume direto deles,
uhum.
né? Então, basicamente é isso. É ter uma relação entre a marca e o consumidor final. Esse é o marketing B2C. O marketing B2B, ele é um marketing que ele é relacionado entre empresas para empresas. Então, o meio dele, né, de ação, ele é muito mais complexo. porque você precisa atingir diversos níveis de pessoas até chegar na pessoa decisora de compra, né, daquele produto. Então, você tem que atingir, um exemplo, um assistente, para esse assistente mostrar para um comprador, para esse comprador mostrar para um coordenador ou gestor, até chegar na pessoa que realmente vai decidir por comprar aquele produto.
Então, você precisa atingir o cara diversas vezes e em diversos estados de consciência.
Sim. Então, e com a comunicação certa também,
com,
né?
Com a comunicação certa.
Porque é diferente de você chegar no mercado e ver que ele tem o produto, né? Uhum. Você tem que oferecer e mostrar para ele que ele precisa daquilo, porque ele precisa sanar alguma dor. Uhum. Específica não só para ele, como pessoa que está vivendo ali, mas como para para a empresa em si, né? Para o corporativo. Então, é muito mais voltado para a pessoa jurídica, no sentido de convencê-la em diversas etapas ali a fazer a aquisição do produto.
Bacana. E como que é o processo hoje da Ecobrisa? Quais são os pontos de contato e qual que é a jornada de compra?
Tá. Pontos de contato hoje que ele tem com a marca, fora do digital. Hoje a gente atua em rádio.
Uhum.
A gente atua em TV, eventos, vários eventos durante o ano, também em mídia externa, outdoor, telas em elevador, enfim. Além do clássico, que é a panfletagem, né?
Uhum.
Então, essas são as formas que a gente atinge. E quando a gente vai pro...
E o que, que mais funciona desse off?
O que, que mais funciona, na verdade, é a questão da estratégia. Foi uma coisa que eu também estava discutindo mais cedo. Porque hoje a gente, as marcas, as grandes marcas, não dão tanto valor para uma mídia offline.
Uhum.
No exemplo, recebi aqui um panfleto, mas como que eu estou medindo isso? Na hora que eu pergunto para o meu cliente como que ele chegou, ele vai falar que ele procurou no Google. Por quê? Uhum. Ele está com o panfleto ali, ele está com qualquer coisa que lembre a tua marca, e ele vai digitar no Google o nome da tua marca e vai aparecer.
Uhum.
Né? Então, é difícil a gente medir hoje em dia o que, que dá mais retorno. Mas aí é uma questão de ajuste dentro da empresa, porque a gente precisa ter muito mais o contato humano, de novo, né, falando sobre isso, porque você precisa filtrar, você precisa da informação. Eu digitei no Google, mas como que você chegou no Google, sabe? Você não viu em nenhum outro lugar? Você não viu na porta do shopping ali, um outdoor? Onde você mora, sabe? Esse cuidado mais do relacionamento ali da pessoa que atende para entender o que está convertendo. Mas, até complementando a pergunta, o que eu vejo que mais converte hoje são os audiovisuais. São tanto a rádio quanto a TV, porque a pessoa ela está ali no momento de descanso dela, basicamente. Uhum. Ou está fazendo alguma outra atividade e ela está lá de fundo, só ouvindo ali a marca, né?
Uhum.
Então, isso acaba reforçando bastante a ponto dela, de um momento, sentir uma dor ali e procurar.
Legal. Tem dois pontos, né? Acho que o primeiro, sempre quando você solta uma campanha de print, né? um folheto, e você pode observar na busca direta no Analytics, qual foi o aumento de porcentagem de buscas pela marca?
Sim.
Eu tenho certeza, não estou dentro da operação de marketing para saber, mas eu tenho certeza absoluta que isso dá um salto.
Sim.
Entre, tipo, só internet e internet mais print, mais offline.
Sim.
Quando você lança um outdoor em determinado lugar, você pode ter certeza que por geolocalização ali, você vai olhar, tipo, de onde estão vindo esses acessos.
Sim.
Você vai ver que aumenta os acessos por ali. Você falou de rádio e TV, né? Eu acho o rádio uma ferramenta fantástica, porque você consegue fechar os olhos, você consegue não sentir o cheiro, não sentir o gosto. Mas o ouvir te pega de peito aberto.
Sim.
Você não consegue fechar, até consegue, né? Mas, tipo, ele vem sem você perceber. Quantas crianças não cantam jingle de político?
Sim.
Na época da política?
Tem jingle que eu ouvia na minha infância no rádio, que se você perguntar pra mim, fala aí o jingle dessa marca, eu canto pra você aqui agora, entendeu? Porque realmente é uma coisa que fixa, né? Porque realmente é a questão que explora muito as sensações.
Uhum.
Então, um exemplo, se você falando de Ecobrisa, Se você ouve numa rádio, nossa, você tá com calor agora? Meu, você não tava nem percebendo que você tá com calor.
Uhum.
Mas você desperta e fala, poxa, realmente preciso disso, né? Então, é algo que faz muito sentido, né?
Legal. Pensei agora até. Você podia fazer um insert na rádio do tipo, ecobrisa, informa a temperatura.
Sim, isso é uma coisa graus. Que tá no plano, não posso dar spoiler.
Olha só. Pô, é muito legal, seria muito legal, porque tipo, o cara vai fixando a marca em cima de temperatura, né?
Sim.
E aí você falou sobre rádio, TV e o online. O que tem mais funcionado? Google ou social? Buscável ou...
Olha, no nosso caso é o buscável.
É o buscável.
Porque a pessoa, ela sente uma dor, ela tem uma noção do que ela precisa.
Uhum.
É como a gente trata muito com indústrias, comércios, empresas de grande porte. Poxa, eu tô aqui com uma necessidade, eu preciso de climatizar meu ambiente. Eu preciso colocar um ventilador no ambiente.
Uhum.
Então, o que ela digita? Ela não digita climatizador, ela digita, preciso de um ventilador industrial. O que vai aparecer? Ecobrisa.
Uhum.
Aí ela vai conhecer o produto. E aí, a partir do momento que ela entra, né, no nosso site, começa a buscar pela marca, a gente persegue ela depois. Então, é muito mais essa conversão que funciona para a gente. Então, ela busca ali, teve contato com a marca de alguma maneira, busca ali no Google, entrou no nosso site, a gente persegue ela ali através dos outros mecanismos ali
de
remarketing.
Então, você tem palavras-chave estratégicas.
Sim.
Num estado de consciência que a pessoa não te conhece ainda. Então, ela vem por uma palavra commodity,
sim,
entra no seu site, no seu blog, enfim, conhece a funcionalidade do produto. Acho que no próprio site ela vê alguns cases, algumas empresas que já utilizam o produto, vai para o fundo de funil, vai para a parte de compras, e aí depois toma a decisão.
Isso. E, sem dúvidas, eu acho que o processo de todos os clientes que passam, todos os leads, é esse, né? De procurar ali resolver o problema dele e chegar até a gente e fazer a compra.
Legal. A gente tem uma metodologia que a gente foi desenvolvendo. A gente vai fazer 15 anos esse ano. E eu, particularmente, trabalho desde os 13 anos com marketing. Comecei a trabalhar em lista telefônica.
Que
não,
legal.
Não calcule minha idade. E quando veio o marketing digital, a gente trabalhava sempre, veio do off, digamos assim. Mas como a gente está em Indaiatuba, interior e tudo mais, a gente olhava como profissional de marketing, olhava lá para as grandes em São Paulo e via aquelas campanhas fantásticas, tipo DM9, África, sabe, Neo Gama, essas agências que são icônicas, assim, e falava, cara, a gente tem que fazer coisa boa, coisa que vai nos orgulhar. E aí, o primeiro cliente que vinha ali na cabeça das pessoas, né, do profissional de marketing, na forma geral, é cliente de B2C, cliente de varejo.
Sim.
Então, quando você vai citar, quando as pessoas vão citar cases, né, elas falam, o Netflix, a Apple, a Natura. Geralmente a gente cita essas marcas que encantaram o cliente ali com o passar do tempo. Só que a gente começou a olhar para a nossa realidade aqui e falou, meu, não tem um grande varejo aqui. E esse grande varejo não tem muita grana para colocar em publicidade. E aí a gente falou, a gente precisa entender qual que é a nossa natureza aqui. E a gente falou, aqui tem um grande distrito industrial. E a gente começou a angariar clientes, até então, que ninguém chamava muito, muito bem nesse termo, mas B2B.
Uhum.
E aí era um universo totalmente diferente. Então a gente teve a sorte, talvez, e o azar, né, do nosso CEP estar localizado aqui. E a gente entender mais rápido do que outras empresas que o B2B era um grande mercado a ser explorado.
Sim.
Só que na época tinha revista Ney, sabe? Tinha coisas... tinha feira, evento e poucas publicações, assim, da área. E a gente começou a trabalhar com o digital um pouco antes dos outros, mas fazendo catálogo, fazendo foto, fazendo vídeo, fazendo tudo que a gente sempre fez, assim, de forma muito profissional. E a gente foi entendendo, relacionando aquilo que a gente sonhava em ter com aquilo que a gente tinha, que existia uma natureza dentro da jornada de compra. Então, sei que existem vários tipos de jornada de compra. Tem a jornada do inbound, que é aprendizado, descoberta, reconhecimento, até venda e tal. Só que a gente mapeou em conhecimento, confiança e compra. E aí, dentro desses três itens, tipo, você falou de rádio, TV e folheto, né? Quando você faz rádio, qual é o cunho da mensagem?
É muito mais informativo, né? Óbvio que tem o apelo comercial também, mas é muito mais no sentido de trazer conteúdo de valor ali para quem está ouvindo. Então, um exemplo. Você se preocupa que no inverno você fica doente, você contrai vírus ou bactérias? Aí você vai dar a pauta, você vai falar sobre o assunto de saúde, vai chamar atenção. Você já pensou em melhorar a qualidade do ar que você respira com o climatizador?
Perfeito. E no final, você assina com a marca.
Isso.
TV, similar.
Da mesma maneira. E aí tem os apelos comerciais também, né? Que aí é muito mais aquelas chamadas rápidas de... climatizadores Ecobrisa, o que você precisa para ajudar na sua empresa.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Basicamente isso.
A nossa teoria é a seguinte. Lá na primeira etapa, as pessoas precisam te conhecer. E aí, se a pessoa for te conhecer do tipo, simplesmente... Sabe que o spam lá do e-mail, ele vem de uma marca que era de presunto, né, nos Estados Unidos. Que eles compraram inserções de, sei lá, 3 segundos na mídia, que lá não era igual aqui, que era 15 ou 30.
Uhum.
E entre um comercial e outro, o cara, presunto spam, presunto spam, presunto spam, presunto spam.
Nossa.
Ele só falava, só fazia isso. E aí, tipo, gerou uma rejeição gigantesca, ninguém comprava. Os caras odiavam aquele produto. Então, se você não tiver uma abordagem criativa, que vai ocupar um espaço na mente do consumidor, que é o share of mind ali, ou do cliente, que seja, tipo, você é ignorado. E ao contrário ainda, o anúncio gera mais ranço do que um sentimento positivo.
Sim.
Né? Mais sentimento negativo do que positivo. Então, tipo, a abordagem... Vocês falam sobre algo que é de interesse do público e depois você faz a assinatura.
Isso.
Então o cliente vai lá e te conhece. Depois que ele te conhece, então você está usando tipo um aparato de mídia muito feroz ali na parte de conhecimento. Depois o cara te conheceu, ele vai para o Google.
Sim.
Quando ele digita a sua marca no Google, que provavelmente... A maior parte, talvez, das pessoas do tráfego deve vir de marca ou vir de alguns termos que aí o cara está em cima, tá em conhecimento ainda, ele vai para o seu site.
Sim.
Lá no seu site ele vê que vocês foram pioneiros, ele vê lá o vídeo institucional que tem dos fundadores, ele vê algumas aplicações e aí o que, que ele gera nesse cara? Confiança.
Sim.
Os caras falam, pô, esses caras são bons, são os melhores, entregam e tudo mais. Quando gerou confiança, a necessidade de tempo, se ele quer agora ou se ele quer daqui a pouco, é o que vai gerar a venda.
Sim.
Então, a nossa metodologia lá é confiança, conhecimento, confiança e compra e venda, que a gente chama de trust marketing. Ou seja, a gente engloba tudo dentro de um projeto de marketing, para isso gerar venda no final. Percebe que não é o clique?
Sim, não é o clique.
Você pode medir o clique, mas é o que fica dentro da cabeça do cara, né?
E uma vez que você gera confiança em qualquer que seja uma dessas etapas, né, ali de fixação da marca dentro da cabeça da pessoa, você ganhar ela de uma forma, assim, não fácil, que às vezes não é fácil, mas de uma maneira que outra marca não conseguiria.
Uhum.
Passando a mesma confiança. Falo isso porque hoje na Ecobrisa eu lido com três frentes diferentes, três empresas diferentes no grupo. Uma empresa que eu produzo o climatizador, uma empresa que presta serviços como manutenção, limpeza, locação para eventos e uma outra frente de energia solar. Por que as pessoas hoje compram energia solar com Ecobrisa e não compram energia solar com qualquer outra empresa ou eletricista por aí? Porque ele associa a marca à segurança e à qualidade. Então, a partir do momento que eu tenho a segurança, eu consigo colocar o valor preço, que eu basicamente quiser para a pessoa. Óbvio que tem a questão do que eu posso entregar, o que é aceitável, mas eu posso cobrar muito mais pelo que eu entrego, porque o meu trabalho tem valor.
Uhum. O preço ele é um equalizador final, né?
Sim.
As pessoas pegam, colocam na tabela mental as ofertas de cada um e no final, putz, isso por esse preço, então ele equaliza no final,
sim,
né?
E isso é uma coisa que aconteceu recentemente, né? Tanto nesse nicho de energia mesmo, que a pessoa chegou e falou, olha, achei vocês no Google. Poxa, ponto positivo, né? Porque um negócio legal, uma empresa grande, que é um projeto muito bacana, achou a gente no Google, teve a confiança ali de entrar em contato, de receber a gente para falar sobre a proposta. E depois, na hora que apresentou todas as propostas, a empresa geralmente pega ali 3 orçamentos para ver o que está fazendo sentido, balizar preços ali. E ele falou, cara, fechei com vocês, vocês não foram o mais barato.
Uhum.
Mas também não foram mais caros. Mas eu fechei com vocês pela confiança que vocês passaram para mim, pelo conhecimento que vocês passaram, pela forma que você tratou. Então tem muitas nuances ali até chegar realmente na confiança. E se não fosse o marketing como um todo, abraçando esse cliente, trazendo conteúdo que agrega valor ali na hora que ele bate com a marca, e fosse o marketing ressaltando depois o que ele, depois da venda dele, né, a satisfação dele, isso não fecharia, né?
Não aconteceria, né? Não fecharia a conta, né?
Não.
Legal. Pô, Natália, eu queria agradecer a sua presença. Foi rápido, né?
Sim, passou voando.
Passou rápido, né? Obrigado por ter participado. Se você puder deixar suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Não sei,
claro,
se você é low profile ou não.
Só um pouquinho, estou tentando mudar isso. Inclusive, uhum, falei com a minha psicóloga que é uma coisa que eu preciso atuar mais.
Uhum.
Porque quem trabalha com marketing, não sei você, mas chega uma hora que você fala, ai, tô cansada do Instagram. Mas a minha rede social que eu uso bastante é o LinkedIn. Se vocês quiserem, pode me procurar, pode me acionar lá. Natália com TH, Padovan com M no final. Que eu tô lá disponível para bater um papo com vocês.
Perfeito. E como faz para as pessoas encontrar a Ecobrisa?
Oh,
e comprar também, né?
Não tem segredo. Só digitar no Google vai aparecer lá.
É isso aí.
Mas pode encontrar tanto nos buscadores, né? Também digitando ecobrisa.com.br, você vai encontrar não só a empresa de climatizadores, mas como todas as empresas do grupo.
Eu tenho uma dúvida antes de fechar. Um escritório como o nosso, que tem o ar-condicionado central, tem um ar aqui, ele substitui o ar-condicionado?
Muita gente tem essa dúvida. Não é o mesmo produto. O ar-condicionado ele é feito para ambientes fechados que precisa ter uma temperatura adequada por algum motivo.
Tá.
Climatizador e o ar-condicionado ele tem, né? Ele faz o refrigeramento através de gás, enfim. O climatizador ele é completamente ecológico. Então, exemplo, ele funciona tanto para ambientes fechados quanto para ambientes abertos. Um exemplo, se você quiser colocar um climatizador numa praça, ele vai funcionar. E vai funcionar muito bem. A diferença é que o climatizador, para ele funcionar com eficiência, ele precisa ter troca de ar. Então, você pode deixar um climatizador aqui dentro da sala, mas você precisa ter todas as suas janelas abertas
para
ele promover a circulação do ar. E o mais legal é que ele é evaporativo, ou seja, ele não usa nenhum tipo de gás, ele não agride o meio ambiente e ele é muito mais econômico.
Uhum.
Quando a gente coloca na ponta do lápis um ambiente que precisa de um número X para climatizar, de ar-condicionado para a mesma área e um climatizador, ele chega a ser até 95% mais barato ali na conta de luz ou coisa do tipo, do que um ar-condicionado.
Caramba!
Porque ele realmente só resfria com a evaporação da água. Então, tem um painel que a gente chama até carinhosamente de colmeia, que é um painel de papel resinado, e tem um distribuidor de água em cima do painel que ele molha essa colmeia. Ah. E a partir do momento que o ventilador que está na frente ali dessa colmeia, ele puxa o ar, tem um conflito térmico. Do que está entrando de fora, que está quente, ele bate ali na água e volta gelado. Entendi. Então, por isso a sensação de resfriamento, né?
Uhum. E fica úmido também, né?
Fica úmido.
Porque acho que uma das piores coisas, eu odeio ar-condicionado.
Sim.
É ressecar, tipo, meu olho fica zoado, nariz fica zoado.
Sim. E quando a gente fala, assim, em questão de saúde, na pandemia foi um produto que foi muito utilizado, principalmente em hospitais. Porque como ele não tem essa... O ar não fica parado no mesmo ambiente, precisa ter essa ventilação, essa troca, ele acaba eliminando praticamente todos os vírus ali do ambiente, né?
Que legal, legal. Bacana. Obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, foi um prazer participar com vocês.
O prazer é todo nosso. Vou aproveitar e pedir para as pessoas se inscreverem aí no canal da Beats Podcast. Aciona o sininho para receber mais informações e seguir a Beats também nos outros canais, nas outras redes sociais. Está como beats.digital. Aproveita e me segue também. Estou como Adriano Klump. O Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado. Até a próxima e valeu!